Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Nós vamos conversar no CBN Rural de hoje com o professor e cientista Ângelo Antônio Agostinho, da Universidade Estadual de Maringá, sobre os 40 anos do Nupélia, que é o Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura. Desde 1983, quando foi criado, o Nupélia desenvolve vários projetos de pesquisa em convênio com empresas do setor elétrico em reservatórios de vários estados do Brasil e ambientes naturais, como a planície de inundação do Alto Rio Paraná, na região de Porto Rico. Boa tarde, professor Ângelo. Satisfação em conversar com o senhor.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a todos e prazer é meu, sem dúvida.
Para que os ouvintes possam conhecer melhor o professor Ângelo Antônio Agostinho, basta dizer que no ano passado ele foi considerado um dos 100 cientistas mais influentes do Brasil, ficando na posição de número 72. Ele é também o melhor qualificado entre docentes nas universidades vinculadas ao Estado. Professor, o senhor já está aposentado, mas atua como voluntário do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais da UEM. Esse curso atrai interessados de várias outras regiões do país e até do exterior?
Isso mesmo, Rogério. Esse curso de pós-graduação, ele recebe alunos de virtualmente todos os estados brasileiros, né? E vários países da América do Sul e mesmo de outros continentes. Nós temos pessoal da China, temos pessoal dos Estados Unidos, pessoal, e de vários países da América do Sul. É um curso que está inserido num contexto internacional, e essa é uma das razões dele ter sido classificado como, ter recebido a nota máxima da CAPES, como curso de pós-graduação. É um curso 7 da CAPES. E ele foi criado dentro do Nupélia, né, como parte do Nupélia, e formou recursos humanos durante esse tempo, que atua em virtualmente todos os estados do Brasil. Certo. E muitos deles, inclusive, constituíram núcleos semelhantes ao Nupélia nas instituições em que atua.
Certo. Para se ter uma ideia, né, professor? Nupélia é o segundo maior núcleo de pesquisas em ambientes aquáticos da América Latina e o primeiro em águas continentais. O Nupélia congrega pesquisadores de diferentes áreas das ciências de ambientes aquáticos continentais e conta hoje com vários laboratórios de diversas especialidades. O senhor poderia comentar algumas das principais pesquisas realizadas ao longo dessas 4 décadas de existência do núcleo?
O foco principal do Nupélia realmente é a ecologia aquática. Ecologia aquática e conservação, né? Conservação de recursos naturais. Como ele surgiu no contexto de parcerias com o setor elétrico, né? Foi, o Nupélia surgiu durante a construção de Itaipu, né? Depois tivemos parcerias com a Copel, com Furnas, com a Eletrobras, em geral com instituições, com concessionárias hidrelétricas estatais, na época estatais. Quer dizer, isso direcionou as pesquisas do Nupélia a atuar com água e atuar principalmente em reservatórios ou abaixo deles, né? Então, essa é a principal área de pesquisa do Nupélia. Mas a pesquisa envolve virtualmente todos os grupos de organismos de água doce, né? Desde bactérias e algas até peixes, né? E, embora a atuação do Nupélia seja principalmente no Rio Paraná, ele tem atuado em praticamente todas as grandes bacias hidrográficas brasileiras. E os principais resultados que tem, são muitos resultados, né? Mas muitas espécies novas foram descritas dentro do Nupélia. Nós temos também analisado, estudado o funcionamento e vulnerabilidade de processos, né? De ecossistemas aquáticos. Avaliado muitas comunidades, nós detectamos, estudamos, investigamos os fatores ambientais que são responsáveis pela integridade dos ambientes aquáticos, né? E os impactos da ação do homem, especialmente represamento, que a gente estuda desde o início do Nupédia, né? Desde 40 anos atrás. E nós temos, como, vamos dizer, como carro-chefe, o estudo abaixo de barragem. Durante muito tempo, se acreditava que o impacto de barragem se dava dentro da represa. Após os estudos do Nupédia, ou seja, foram os estudos do Nupédia que definiu que os impactos de barragem abaixo de represa pode ser maior do que o impacto na própria represa. Então, tudo isso são avanços que a gente conseguiu dar à ciência com esse trabalho durante esses 40 anos.
E essas pesquisas já resultaram em inúmeras publicações, como livros e capítulos de livros de grande relevância no cenário científico nacional e internacional.
Isso. Nós temos mais de 1.500 artigos científicos publicados, mais de 300 capítulos de livro, mais de 30 livros publicados, né? E em revistas variadas, né? Nós temos, quando a pesquisa interessa a uma aplicação regional, nós publicamos, em geral, em revistas regionais. Mas se a pesquisa tem um interesse acadêmico mais amplo, nós publicamos em... Nós temos publicações na Science, na Nature, nas melhores revistas internacionais.
Certo. Você poderia comentar um pouquinho também sobre como é o funcionamento da base avançada do Nupédia em Porto Rico?
Bom, a base avançada do Nupédia em Porto Rico, ela foi criada em função da importância desse trecho, né? Porque nós tínhamos na bacia do Rio Paraná, o último trecho livre de represamento é esse entre o reservatório de Porto Primavera e Itaipu, entre a barragem de Porto Primavera e o reservatório de Itaipu. Esse é o único trecho livre, tem 3 unidades de conservação na área, é toda cercada por unidades de conservação, e a base foi concebida para facilitar o trabalho, ou criar infraestrutura para os trabalhos de pesquisa do Nupédia e da pós-graduação. Agora, nessa área, nós, dada a importância desse remanescente, nós temos um projeto de longa duração, que é chamado Projeto PELD. Esse projeto, ele começou no ano 2000 e é executado até hoje, e é um projeto de monitoramento das mudanças que ocorrem na região. Na realidade, esse projeto, ele busca captar mudanças que ocorrem muito lentamente, né? Por exemplo, os represamentos no Rio Paraná, como é que isso vem acontecendo, né? Ou por exemplo, extração de areia, drenagem de várzea, como que isso, qual o efeito de longo prazo disso? Isso só dá para ser estudado com pesquisas de longa duração. E esse é um projeto financiado pelo CNPq, que envolve, nós temos constantemente no Rio, cerca de 40, 50 pessoas fazendo esse monitoramento e tentando avaliar esses casos. Então, e a base recebe alunos e pesquisadores do Brasil e do exterior. Vários projetos desenvolvidos no exterior, né, teve como apoio a base. Ela tem alojamento, tem sala de aula, tem motores, tem barcos, tem toda a infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisa nessa região.
O senhor falou ligeiramente sobre a abrangência do Nupédia, assim, em termos geográficos. Ela é muito extensa?
O Nupédia atua em todo o país, né? Embora nós temos projetos que são contínuos, que são executados, né? Por exemplo, esse do PELDI, desde o ano 2000, ou seja, tem 23 anos o projeto. Aliás, nós executávamos pesquisa já anteriormente nessa região de Porto Rico. Mas o principal projeto que nós temos é esse do Rio Paraná. Mas nós desenvolvemos projetos na Amazônia, no Pantanal, no Rio Araguaia. Tem projetos sendo desenvolvidos em várias, ou que foram desenvolvidos em várias áreas, em vários pontos do país, né? Então, de fato, o Nupédia tem uma abrangência a nível de país, né, nas pesquisas. Os resultados é que tem um alcance que a gente atribui como sendo internacional.
Então, para completar a entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os ouvintes a respeito da importância da ciência no contexto do desenvolvimento econômico e social?
Bom, a pesquisa é que permite os avanços da sociedade, né? Nós sabemos. É através da pesquisa que nós temos avanços na saúde, na alimentação, no ambiente, na produção de energia, no desenvolvimento de tecnologias. E todo esse avanço, né, contribui para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Então, é sem dúvida, a pesquisa ela nos permite entender os processos, permite que a sociedade entenda esses processos e possa interferir na condução das atividades humanas que possam impactar esses processos, né? E na área de conservação, ela é fundamental para a proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Os serviços que a biodiversidade ou os ecossistêmicos oferecem ao homem, que são inúmeros, né? A gente sabe disso, né? Desde a água até a energia, até tudo. Então, a proteção dessa biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos é um dos objetos da pesquisa na área de conservação. É através da pesquisa na área de conservação que nós avaliamos, por exemplo, o estado de conservação da espécie, quais das espécies, né, quais os habitats críticos que permitem que ela sobreviva, identificar impactos que pode ter sobre elas, os conflitos socioambientais, né, que eventualmente ocorrem, as formas que a gente tem para manejar essas espécies, né, e manejar com objetivos de conservação. Também define as prioridades de ação que os governos devem ter em relação à questão ambiental. Ou seja, a pesquisa é que esclarece os processos todos, né, e que permite interferir em benefício da proteção desses processos.
Ok, professor e cientista Ângelo Antônio Agostinho, da Universidade Estadual de Maringá, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho e merecido reconhecimento, e uma boa tarde.
Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando, discutindo sobre esses assuntos.
Retornamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério. Agora...